Sejam muito bem-vindos, galera. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais um BetCast, episódio 75, né? Como vocês viram aí já no início, pra galera que tá acompanhando aqui a gente ao vivo no YouTube, já com o hino do Flamengo, Flamengo campeão de tudo, campeão da porra toda. É, dois títulos aí num curto espaço de dois dias, né? Doideira isso daí, fazia tempo que a gente não viu uma parada e sem entrar em campo no segundo, né? Doideira. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Gabigol. Bom dia, pessoal que nos acompanha. Sejam bem-vindos aí. Eu fiz uma promessa, né, Gabigol? Depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu falei assim, eu só voltaria a fazer trading depois que ele fosse campeão brasileiro. E já tá feita a promessa aí.
Meu, ficou um dia aí sem fazer trading, então, né?
Um dia só sem fazer trading.
Um diazinho. Bom, galera, como vocês estão vendo, hoje a gente tá desfalcado pro 75, né? Tentando com alguns assuntos pessoais a serem resolvidos. E o Theo deve estar ainda de ressaca pelo título em Lima, né? Vem um título histórico.
Alguém sabe se o Theo tá vivo, porque ele não mandou nada.
É.
Não sei nada. Você manda aí, alguém sabe, hashtag cadê o Theo?
Hashtag cadê o Theo, né? Doideira. Mas, cara, já é o primeiro assunto que a gente vai falar aqui. Lembrando, né, que o programa é um oferecimento aí da Bodog. Bodog aposta em você. É o primeiro assunto que a gente tem para falar, obviamente, é a final da Libertadores. Vou falar um pouquinho aqui de operação que eu fiz. Eu sei que o Felipe, a gente já conversou, ele não trabalhou nesse jogo, né? Só torceu pro Flamengo, Felipe?
Não, torci pro Flamengo e você tá pegando pesado, né?
Não, brincadeiras à parte. Vamos lá então, falar um pouquinho desse jogo. É, eu fiz lá no clube, né? Fizemos a live eu, Roberto Tavares, e até convidamos o Raul do Categoria Canal, que é um cara aí, até inclusive fica aí a indicação para vocês. É um canal bem bacana sobre análise tática de futebol, participou lá conosco. É, diferentemente, acho que do que todo mundo imaginava, foi um jogo muito mais difícil, né? É, foi um título sofrido. É difícil falar somente merecimento em um jogo, né? Mas pra mim, na minha opinião, o River foi muito bem praticamente a partida toda. Porém, lá no finalzinho, ele acabou dando um deslize por conta de ter recuado bastante. Mas até o presente momento, né? Desde quando marcou o gol aos 14 minutos, o River marcou melhor. Pressionou muito bem, tinha boas saídas pro ataque. O Flamengo pouco fazia, tanto que o Gabigol pouco apareceu, o Bruno Henrique pouco apareceu, o próprio Everton Ribeiro eu achei que tava mal pra caramba no jogo, e aparentemente, né, parecia que ia dar tudo certo pro River. Falando de operação, eu fiz alguns lays ao River Plate em alguns momentos de bola parada, que era o que eu imaginava que o Flamengo poderia levar perigo, acabou levando, mas acabou não marcando o gol. E no segundo tempo, ficou claro, né, que era um jogo que o Flamengo ia ter um pouquinho mais a bola, apesar de não ter criado praticamente nada, não sei, alguma boa chance, né, com o Everton Ribeiro, com o Franco Armani fez a defesa. E parecia que o título já estava meio que encaminhado para o River, né? E o River acabou cometendo aquele erro bobo, né? Porque o Gallardo, apesar das substituições pra frente que ele fez, né, ele tirou o Borré e colocou o Lucas Prato. Esse foi um erro pra mim, poderia ter colocado um cara com um pouco mais de velocidade. Ele tirou o Ignacio Fernandes e colocou o Julian Álvares, que é um atacante também, e depois no finalzinho ele colocou o Paulo Dias no lugar do Milton Casco. Mas eu acho que a postura do River poderia ter continuado tentando, né, fazer o segundo gol, tanto que pra mim, com todos os espaços que o River tinha, eu acreditava assim num 2x0 do River. Eu acabei fazendo nesse jogo, acho que foi a única entrada aí along que eu fiz, que foi um over 1,5, né? Bateu, show de bola, né? Com o gol do Gabigol. E foi aquela loucura, né, velho? Um gol aos 89 do Gabigol. E na segunda bola que ele pegou ali no finalzinho, Falha do Javier Pinola, que pra mim era um dos melhores jogadores da final. É, inclusive, até brinquei lá na live que eu falei assim, cara, um cara chegou a falar lá no chat, pô, Pinola é o melhor da final. Eu falei, ó, juiz, zagueiro, goleiro, você não dá pra você elogiar antes do final. E acabou. Acabou que por fim, né, o Gabigol, com uma estrela sensacional, né, 2-1, golzinho no final, depois teve treta, ele foi expulso e tal, mas parabéns pro Flamengo, né, eu acho que pra jogo mesmo, pra apostas, era um jogo difícil, claro, eu nem me arrependo, entendeu, de não ter pego, sei lá, um Leia ou River, ou um Beck ou Flamengo, enfim, pra mim, era aquilo que tinha pra fazer mesmo, né, até porque uma situação como essa a gente não vai encontrar todo dia, né, então, acabou rolando aí, então pra mim foi basicamente isso que eu fiz, né? Às vezes, Felipe, quer falar alguma coisa no final aí?
Vou falar um pouquinho, né, Gabigol? Primeiramente, eu não fiz o jogo por motivos pessoais, né? Fui com festa aí do sogro e tal, então não deu pra eu fazer o jogo.
Sim.
Mas o primeiro tempo eu comecei a ver um pouco, o lugar onde eu tava era Sky, né? E aí começou a cair uma tempestade. Obviamente todo mundo sabe o que acontece. Perdi o sinal, fui voltar ali só pro final do primeiro tempo, o sinal, né? Então, eu não vi o gol do River Plate e tal. Aí cheguei, depois comecei a ver o segundo tempo, né? Mas eu acho que o jogo foi muito de acordo com a leitura que eu fiz no BetCast passado, né? Aquela questão da marcação-pressão, de dificultar bastante o jogo do Flamengo, etc. E esse tipo de jogo, quanto mais próximo do fim fica, os jogadores vão cansando mais, né? E tanto que o gol do Bruno Henrique, velho, tinha 4 ou 5 jogadores com ele e ninguém deu bote, né? Então ficou ali cercando, já meio que cansado. Ele acha um passe pro Rascaíta, que o Rascaíta joga ali em cima do Gabigol e ele faz o gol. Eu fiquei muito propenso a fazer o Lei River Plate, mas eu segui no propósito de, velho, eu não vou fazer, sabe? Eu tinha colocado isso já, que, velho, vou lá, vou curtir a final mesmo, assistir e tal. Mas pra mim, na minha visão, assim, era no meu método, entrava o Lei River Plate, né? Mas eu acabei não fazendo muito por essa questão de eu ter pensado, velho, não vou fazer o jogo, né? Já assumi esse compromisso de vir aqui, você ficar fazendo churrasco aqui pra festa e tal. Então não vou misturar as coisas, sabe? Porque depois você vai, perde dinheiro. Você
tava cuidando da churrasqueira, Felipe? Curiosidade.
Tava.
É isso, hein? Felipe churrasqueira, hein? Olha aí.
E aí, velho, eu falei, deixa pra lá, velho, sabe? Aí saiu a virada, eu fiquei puto, mas... Puto não porque eu não ganhei dinheiro, mas... Puto
porque... Não perdeu também, né, velho?
Puto porque eu não gosto do Flamengo, na verdade é essa.
Ah. Cara, é que eu acho assim, acabou sendo mais histórico do que propriamente eu vi até o Mauro César falando sobre isso, né? Que aliás, o Mauro César tá um nojo agora. E ele falou, né? Pô, se fosse 3-0, com certeza a festa não seria tão grande, né? E de fato é. Parabéns ao Flamengo, né?
O que a gente pode dizer, né, Gabigol, é que o River Plate teve o controle do jogo, mas não criou chance, né, velho? A gente pega o gol esperado do jogo, né? Não mandei pro Vaguinho aí, até esqueci pra ele colocar no programa, mas o Flamengo criou 2.58 e o River 0.48. Sendo que o River criou tudo no primeiro tempo, basicamente, né?
O primeiro tempo do River foi bom.
Muito melhor. E só que a gente via claramente alguns lances no final do primeiro tempo em que o jogador do River Plate pegava a bola e não ia mais, entendeu?
O Prato
virava
entrou
pra trás, queria
duas bolas no meio campo, né, velho? Eu acho que isso foi um erro, né? Foi o que acabou decidindo a final, né? Talvez o River Plate tivesse buscado o gol até o final, né?
Perdão. Acho que o River Plate foi muito com a cabeça, tipo assim, vamos abrir o placar, depois a gente vai cozinhar o jogo, entendeu?
Sim. E conseguiu, né? A maioria do tempo conseguiu no segundo tempo ainda, né?
Mas isso tornou o jogo, de certa forma, difícil mesmo, pra operar o como a gente fala, só o jogo, né? Sem nenhum viés, assim. Porque... Quem não é de analisar taticamente as equipes, não é de entender essa questão de cansaço, etc., para fazer as operações, não, era difícil pegar essa virada do Flamengo. Porque era. Flamengo, sim, não criou chance, criou basicamente a chance do Armani, né, do Everton Ribeiro, que foi o chute do Gabigol bloqueado, que teve até o VAR e depois o Armani pegou, e os dois gols, né? Sendo que o primeiro gol realmente foi uma jogada construída, foi. Foi mérito muito grande do Bruno Henrique,
que passe,
merecidamente,
né?
Merecidamente foi eleito o melhor jogador da Libertadores. E o segundo gol, cara, foi... O Everton Ribeiro deu uma bicuda pra cima e o Pinola falhou, né? Então, não
tô tirando Diego, mérito, né? Foi Diego, né? Foi Diego.
Eu não sei quem chutou pra frente. Não tô tirando mérito, isso é faz parte do jogo, velho. É jogar isso aí. Falhou, o Gabigol meteu broca e o Flamengo é campeão, entendeu? Só que pra gente que tá trabalhando, né, pensando só vendo o jogo, pra aquela gol, por exemplo, você que o Theo faz assim, você faz assim também, né, Gabigol? É mais difícil, né, pegar esse tipo de situação, porque meio que não avisa, entre aspas, né?
Não, foi uma situação ali que pra mim não tava tão clara assim, né? Vamos passar aqui então, né? Então, novamente, Flamengo campeão, agora do Campeonato Brasileiro, né? Acho que já dá pra gente já falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Não tem muita coisa pra dizer, até porque o campeonato agora já tá morto. Acabou o campeonato. Eu acho que é interessante, Felipe, a gente falar de como operar o Campeonato Brasileiro daqui pra frente, né? Porque agora. Eu acho que é mais interessante do que a gente falar propriamente aí da rodada e
tudo. Exatamente. Acho que o time que eu acho que ainda briga claramente, assim, que tá demonstrando vontade nos jogos, são Grêmio. O Grêmio tá todo jogo, você vê o Grêmio ali com a rotação interessante. Acho que muito pelo que aconteceu no ano, né, do Grêmio. Eu tenho gostado também um pouco dos jogos do Santos, né? Acho que o Santos também tem jogado
bela virada contra o Cruzeiro dentro de casa, inclusive.
E a parte de baixo também tem jogos ali que não são tão bons de fazer, mas são jogos que acrescentam aquele fatorzinho necessidade que eu adoro, né, velho? Tá aí um abraço pro Ceará, que fez a gente ganhar um dinheirinho ali no fim. Muito obrigado.
Batou.
Custou sair o gol, né, cara? Custou a sair o gol, mas saiu. Né? Porque, obviamente, essa é a dificuldade de você trabalhar times na parte de baixo da tabela. Os caras perdem gol, né, velho?
Cara perde, e é o que tem pra agora. Então, como eu também sou muito da linha do Felipe, eu gosto de sentir a necessidade da equipe pra eu poder fazer o meu trade ali, porque, cara, é muito complicado você analisar uma equipe que tá, às vezes tá desinteressada, entendeu? Por exemplo, a gente vai ter aqui na próxima rodada, rodada 35. Claro, o Flamengo vai pegar o Ceará e a necessidade é toda do lado do Ceará, né? Flamengo campeão.
Ah, o Flamengo, tira o pé aí, Flamengo, ajuda nós aí, mano.
Ajuda o Ceará,
ajuda o Ceará pra gente pegar um back-up de alta aí, ué.
Exato. E agora a gente vai ter o Corinthians que precisa se consolidar, apesar que com o título do Flamengo ficou melhor pro Corinthians, né? Mas é sempre bom, né? O Corinthians precisa vencer o Havaí dentro de casa.
Ah, mas o Corinthians... Ah, tá, beleza.
O Corinthians tá mal. É o Havaí, né? O
Corinthians perdeu do Botafogo, bro.
Perdeu do Botafogo,
mal pra caramba, jogou mal demais. Tudo bem, vai. Se a gente olha o SofaScore, tocou e tal, mas, putz, era pra ter ganho. O Botafogo é muito ruim, né?
É, exatamente. Aliás, eu vi alguns comentários na internet que a gente acabou de sair do mundo paralelo, né? Porque o Diego Souza fez um gol no Cássio. Então, voltamos ao mundo normal. Saímos da Matrix.
A normalidade é o Corinthians na Série B, Diego?
Nada, tá maluco. Tá maluco. Até que nesse ritmo também. Então, a gente tem aí, ó, a briga pelo Z4, que ainda segue muito viva, né, com o Fluminense, Cruzeiro, CSA, Botafogo deu uma boa respirada agora, fez 37 pontos pra gente pensar, o Corinthians Internacional pra consolidar a vaga na Libertadores, que pra mim já tá quase que feita, né, Goiás ali tá com 46 pontos, ou seja, 4 pontos atrás do Corinthians, ainda tem chance também, então briga aí pela Libertadores, então são jogos pra gente ficar de olho, porque o que não vale nada é trocação, meu amigo. Pode ser um jogo de bosta, 0x0, ou pode ser um jogo 4x4, né?
Exatamente.
Já é difícil de a gente analisar. Eu mesmo, tem algum destaque de trabalho aí, Felipe, pro brasileiro, velho?
Cara, acho que o jogo que eu acho que vale de destaque não é nem da Série A, velho. Foi o jogo que eu fiz no meu canal, né? Foi o Guarani América. Demonstra, assim, na prática, essa questão do fator que eu levo em consideração, né, da necessidade e tal. E eu sei, né, acompanho já o América nessa Série B há um tempo já, e eu sei que, por exemplo, o América é uma equipe que é muito boa na bola parada e tal. E assim, eu deixei claro ali como que eu trabalho esse tipo de situação, né? De jogo, de que o jogo tá uma bosta, né? Que poderia ser igual o jogo do Flamengo, né? Assim, que não tá dentro dessa questão. Não que o jogo do Flamengo foi ruim, mas difícil de se trabalhar, né? E como que você vai, dentro da premissa que você escolheu para trabalhar o jogo, falar assim, não, esse jogo eu vou fazer isso, isso e isso. Vai lá e faz, entendeu? Chegou ali no minuto 70 e poucos, cara. Falei assim, o América tem que vencer o jogo. Eu sei que o América vai subir um pouco o ritmo, né? Pela necessidade do placar. E fiz o back e saiu o gol pouco tempo depois, entendeu? E entraria mais ou menos nesse esquema no Flamengo também, né? Você poderia ali no jogo do Flamengo, você teria vários mercados que você poderia escolher, né? Poderia o limite, né, Gabriel? Você poderia escolher o back, o Lay River, você poderia, sendo mais ousado, um back Flamengo ou um Flamengo a ser campeão, né? Que deveria tá mais baixo que o back Flamengo, mas mesmo assim teria uma odd interessantíssima ali no final, né? Então eu acho que o meu destaque fica sendo isso, né? Tá aí no meu canal do YouTube, né? Trader ao vivo, Guarani e América. Pra gente ver realmente como que trabalha o jogo. O jogo não foi fácil de se fazer, o jogo foi bem ruim. Bem ruim.
Jogo
mesmo.
De um gol só, né?
É. E não teve chance assim, não. O gol foi parido, assim. Foi um gol cagado. Aquele gol de time que você fala, véio, vai subir, entendeu?
Sim. Exatamente.
Então, mais ou menos igual o segundo gol do Flamengo ontem.
Perfeito. Vou passar aqui agora pros destaques aí do europeu. Eu acho que o jogo mais interessante, né? Trabalhei alguns. Esse final de semana, pra mim, aqui não foi bom. Mas eu gostaria de falar de um jogo em específico, que foi a partida entre Borussia Dortmund e Paderborn. O que foi isso? Primeiramente, você chegou a fazer o jogo também?
Fiz, mas eu comi mosca e não consegui pegar. Não. Eu tava fazendo muitos jogos ao mesmo tempo e a odd bateu e foi muito rápido. O gol não deu.
Sim. Foi doideira. Engraçado nessas situações, a gente pega o Borussia Dortmund, ela começou uma odd próxima de 1,18. E o curioso é que normalmente quando uma situação acontece, ainda existem pessoas que quebram a banca numa situação como essa, ou seja, tem um prejuízo gigantesco, enfim, acontecem várias coisas, a gente sempre vê, né, nos grupos que a gente participa, aquela choradeira, né, aquele derramamento de lágrimas, falou, pô, favorito perdeu, tá vendo, ó, não sei o que tem futebol doideira e tal, mas não, vou falar aqui um pouquinho o que eu fiz sobre esse jogo. Primeiro gol do Paderborn foi muito cedo, numa jogada rápida, 5 minutos, pá, pum, gol do Paderborn. Odds do Borussia foi ali próximo de 1,50, alguma coisinha por ali, né, me lembro a odd correta. E eu tava fazendo o jogo, velho, e eu via, nossa, cara, tava muito perigoso os contra-ataques do Paderborn, muito perigoso mesmo. E eu fiquei olhando ali e tal. E eu comecei a pagar alguns contra-ataques do Paderborn. Eu vi a situação ali, entrava ali o Borussia, mas obviamente ele não me expunha. Por quê? Porque eu sei que uma equipe da qualidade do Borussia Dortmund precisa de duas chances para marcar o gol. É o que eu sempre falo, né? Eu não gosto muito de trabalhar contra os favoritos. Eu prefiro, às vezes, ficar de fora do que propriamente fazer alguma coisa. Então, nessa situação, o que eu fiz? Vou pagar, posso perder alguns ticks aqui, mas vou pagar as melhores situações, oportunidades de contra-ataque do Paderborn, porque eu já tava vendo isso acontecer, tava prevendo. Por fim, acabou saindo o gol do Paderborn, mas foi uma jogada muito rápida, eu não consegui entrar, né, que foi uma bola perdida já logo ali no, na frente da área, né, aos 37 minutos, e o Paderborn fez o gol. Logo em seguida, também, novamente, o Borussia não tava bem, velho. Tava até tentando pressionar, e eu... Corpo fora, velho. Corpo fora. Falei, cara, eu não vou tomar um gol do Paderborn. E acabou que o Paderborn fez o terceiro, ou seja, 3-0 no primeiro tempo do Paderborn. Doideira, né, velho? Doideira a gente imaginar isso. E, além de tudo, ainda teve o agravante do Paco Alcácer ainda se machucar, né? Sim, a gente tem o jogador mais artilheiro do time, entendeu? Ele acaba se machucando. Pode falar. Não, então, já pra volta do intervalo, eu vou ficar atento aqui, pode haver mudança, né, sempre...
Antes de você ir pro segundo tempo, deixa eu falar um pouquinho, então, o que eu fiz no primeiro tempo, que aí depois a gente fala no primeiro... Fala
isso,
no segundo.
A gente vai completando, bora.
Quando você falou, eu fiz a mesma leitura que você, os contra-ataques estão muito perigosos, eu quero estar dentro desses contra-ataques. O problema foi que muito rápido os contra-ataques.
Muito.
Os três gols foram muito parecidos, muito. Inclusive, um cara fez os dois primeiros, né? Foram três toques na bola e já e já tava lá dentro, né?
Muito rápido.
Isso novamente, são gols assim que para quem faz mais leitura de jogo consegue pegar. A linha defensiva do Dortmund tava muito alta. Tem um zagueiro número 33, eu esqueci o nome dele, mas eu gravei.
É o Julian Weigl.
O cara jogando, ele é, não tô falando que ele é ruim, mas o técnico do Borussia não pode fazer isso com um jogador, sabe? O cara, velho, pra jogar em linha alta, ele é muito lento, ele perde de qualquer um, cara.
O terceiro gol foi exatamente isso daí, né?
O segundo e o terceiro.
Você vê ele assim correndo em câmera lenta e o cara voando,
velho. Tranquilo, que isso, velho.
É que assim, tem um agravante ainda, Felipe, o Julian Weigl, na verdade, ele é um volante, um meio campo de posição, né?
Uhum.
Além de tudo, ele não é zagueiro, né?
Não, pois é, o cara falou assim, vou botar um volante aqui pra jogar na minha zaga. Na minha zaga, porque eu vou melhorar a minha saída de bola e tal. Aí você joga o time todo pra cima, só que você dá espaço pro adversário. E aí o adversário, o Paderborn, soube muito bem explorar isso, né? Porque lá a gente tem um nível da comissão técnica, né? Ela tem um nível um pouco superior. E as equipes lá, elas têm mais tempo de treinar e etc. Então, cara, o cara foi tipo assim... Vamos explorar a profundidade, ou seja, vamos explorar o espaço que a gente tem. Pega a bola e chuta, velho. Basicamente era isso.
É.
O time do Paderborn foi fazendo e fez 3 gols assim. E, cara, eu queria... Eu tava... Quando o Paco saiu, tava 2-0. Eu entrei pesado em back Paderborn, porque eu achei que a sorte ia cair. E assim, eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui um pouquinho, porque tá bom. Paco saiu, quero ver como é que o Borussia vai. E aí o Borussia começou a tocar a bola, a odd deu uma parada, justamente porque é super favorito, velho. Pra mim a odd tinha que descer, a odd não desceu. Eu falei assim, cara, não é possível que não vai descer nada, nem pra eu fazer uma free bet aqui, não é possível. E não desceu, eu falei assim, cara, vou fechar. E não deu um ataque pro Paderborn, velho. Justamente pelo motivo que você citou, velho. Eu falei assim, velho, eu não posso ficar comprando ataque contra o Borussia, velho, não posso comprar ele, entendeu? E eu não tomei nenhum ataque, só pra deixar claro, não tomei nenhum ataque, era só bola de meio de campo ali. Falei, cara, o mercado tá foda aqui, eu tô pesado demais, vou fechar. Fechei, 3-0.
aliás, é interessante, galera, pra vocês perceberem como que, mesmo com a equipe que não tem uma qualidade técnica excelente, que é o caso do Paderborn, mas taticamente é muito bem arrumado, desde lá da Série B, aliás, não é à toa que subiu, cara, eles fazem muito isso daí. É basicamente a mesma jogada. O que eles fazem? Fecham a casa, na hora que eles roubam a bola, tem sempre um cara que joga a bola para trás e corre. Foi praticamente a jogada que eles fizeram o jogo todo, velho. O jogo todo, inclusive o terceiro gol saiu dessa forma. Aí como o Felipe falou, segundo tempo, Paco Alcácer fora, entrou o Julian Brandt, aí o Lucien Favre, ele já vem com a Achraf Hakimi no lugar do Nico Schuss, ou seja, ofensivamente, já que o Achraf, apesar de ser um lateral, joga como meio campo para frente. O Thorgan Hazard entrou no lugar do Dahoud, que é um meio campo mais centralizado. O Hazard já é um meio atacante, digamos assim, né? Ele é o irmão do Eden Hazard. Eu falei, cara, vamos ver. Só que foi muito rápido. O Borussia deu um ataque, no segundo foi para um gol, 3-1, já do Sancho. Aí nesse intervalo, vocês até podem pegar aí, vocês vão ver no SofaScore, só deu Borussia Dortmund, cara. Eu falei, velho, como eu não tinha sangrado praticamente nada nesse jogo, eu falei, vou sangrar um pouquinho aqui no Leo Paderborn pela pressão que tá o Dortmund. O Dortmund amassou, pressionou, finalizou e não fez o gol. Saí ali com um pouco mais ali de 10% de head. E depois o jogo deu aquela estagnada, né? Dos 65 pra frente, deu aquela estagnada. E lá no finalzinho, novamente o Borussia Dortmund foi pra cima. Aí eu vi aquela odd 1,12, 1,11. Eu desci o lay ali e falei, cara, agora eu vou ficar até o final. Aí saiu o gol aos 84 do Witzel de cabeça. E eu falei, cara, ainda dá. Eu falei, eu nem freebetei, não fiz nada. Fui lá, meti a moeda ali e deixei correr. E aí depois, no fim das contas, o Marco Reus fez o 3-3 aos 92 minutos. Qual que é a lição desse jogo? Para mim não foi nenhum green gigante, pelo contrário, eu só limpei meu head, saí com, se não me engano, 5% de green. Até porque também era um curto espaço de tempo, né, que eu entrei, já faltava menos de 10 minutos para serem jogados, deu apenas 3 minutos, 4 minutos de acréscimo, então não tinha tanto tempo assim para jogar. Mas fica a lição do seguinte, galera. Não dá somente pra gente analisar uma partida como um favorito. Eu vejo muita gente que, cara, o favorito toma o gol, vai desesperado. Meu Deus, agora é back. É back que ele vai virar. Olha que oportunidade boa. Mas não é assim. Você vê, o cara que não analisou o jogo, né, friamente, taticamente, com certeza ia ter tomado esses dois gols do Paderborn, deve ter saído num head gigantesco. Então eu acho que a análise tem que prevalecer antes mesmo de olhar somente ali o escudo ali e falar, não, é o Borussia Dortmund contra o Paderborn, vai ganhar de qualquer jeito. Perfeito, Felipe? Quer falar o que você fez no segundo?
É, no segundo tempo eu perdi o começo do Borussia, foi muito forte, eu tava prestando atenção em outro jogo, e na hora que eu falei assim, cara, vou fazer o lei, gol, não entrei. O pessoal fica comentando muito aí sobre, como é que é fazer muito, velho, nem sempre é bom, entendeu? Quando a gente faz muito jogo, você perde esses detalhezinhos, essas essências, você acaba perdendo.
É, às vezes, e pior que é uma, digamos assim, uma coisa natural, né? Às vezes você pum, fala assim, deixa eu ver aqui o jogo do, sei lá, vamos ver o jogo do Paris Saint-Germain que tá rolando aqui. Na hora que você olhou ali, a oportunidade saiu no Dortmund. Isso é uma falta 10 em 10 que você, o mercado correu e você não viu, tá ligado? É complicado.
Então, o que, porque comentaram aqui no chat até que no, aqui ó, pinhão com cachaça, incrível, com o mesmo 3x0, hoje do Lendes estava 1,35. Pois é, eu também tava achando essa odd um pouco alta, justamente pelo que eu vi no primeiro tempo. E o gol saiu logo no começo do segundo tempo, né? Não foi bem no comecinho mesmo. Então era complicado para mim, né? Pelo que eu vi no primeiro tempo, já saiu o segundo tempo com o lei aberto. E quando eu vi que o Borussia começou a criar volume e o mercado começou a subir justamente por ser super favorito, né? Eu falei assim, cara, se voltar nesse preço aqui, eu entro. Não voltou, saiu o gol, paciência, né? É. E depois, no final do jogo, eu falei assim, eu vendo justamente o Borussia crescendo um pouco mais a intensidade, gente. E a gente sabe que o Borussia, nos últimos tempos, aí, vem fazendo muitos gols no fim dos jogos. Eu falei assim, na hora que bater 1 em 10, eu vou fazer o lay. Porque, velho, não é um gol, são dois, né, gente? Sim. Então é 10% da stake pra ganhar uma stake, se empatar, né? E eu não deixo correr até o fim, etc. Então eu tenho, então, essa questão do preço ali pra mim, ela é mais importante do que pra outras pessoas. E na hora que ela bateu 1 em 10, eu não prestei atenção, velho. E ela bateu 1 em 10 e saiu o gol também em seguida, assim. Foi assim, bateu 1 em 10,
rápido.
Foi muito rápido.
Não, tanto que a hora que eu entrei ali, eu peguei a 12-11, Felipe. Foi pum, rapidinho. Muito rápido.
Então, acho que pra mim o jogo foi de certa forma frustrante, né? Foi aquele jogo que você fica com mel na boca e não vem. Né? É. Eu tava com a leitura certa e não executei, velho. E nem por isso eu vou ficar tiltado e falar, puta que pariu.
Meu Deus do céu, o mercado é contra mim.
É, velho, vou devagar, eu sei que eu errei. É. Mas o que eu errei foi por estar fazendo mais jogos, assim, entendeu? Então é uma coisa que são escolhas que eu fiz. E que eu estou ok com ela, não é porque eu fiz essa escolha e falo, agora eu vou mudar, vou fazer um jogo só. Não, eu separei os jogos, infelizmente tem jogos que a gente separa para fazer que são no mesmo horário, e aí a gente tem que ter um estilo de trade adequado, e nesse estilo de trade, o Borussia, o jogo foi desse jeito, foi um jogo, sim, que não deu para eu pegar essas oportunidades, que não deu tempo, tipo assim, ficou 1 em 10 e baixou um tempinho depois, só, não, entendeu? Foi assim, bateu 1 em 10 e ficou. Foi eu fechar o back lá do Paderborn e também saiu o gol do Paderborn. Mas eu poderia ter mamado também, entendeu? Então é complicado, velho. Não dá pra
gente. Poderia ter sido o contrário, né?
Exatamente, exatamente.
É difícil. É, por exemplo, eu tava vendo, mas eu tava vendo com bastante delay também, puxando esse gancho do Sheffield Monster United. Não sei se você chegou a ver esse jogo.
Não vi. Eu vi o resultado, mas não,
cara,
vi
o resultado, mas tipo assim, você via que o Manchester não criava nada. E do nada o Manchester, 1, 2, 3. 3 finalização, 3 gol. Aí, tipo assim, querendo ou não, é óbvio que, assim, no meu caso, pelo fato de já ter muito tempo aí nessa firma aí, eu não fico, tá ligado, chateado, falando, meu Deus do céu, errei, tudo mesmo. Cara, o Manchester não fazia nada. Pelo contrário, o Sheffield ainda levava perigo, tanto que o Sheffield acabou empatando o jogo no final, né? Então, eu acho que o que fica a lição também, galera, não dá pra estar em todas as situações. Seja porque você tá vendo outro jogo, seja porque aquela situação que talvez o fulano pegou, o ciclano pegou, não encaixa no seu trade. Então, tranquilo, velho. O importante é você estar dentro do seu método, dentro da sua estratégia.
Exatamente.
E não fugir disso e também não perder mais dinheiro do que deveria num jogo como esse, como a gente citou do Borussia Dortmund e Paderborn. Quem perdeu dinheiro nesse jogo era totalmente passivo, porque foi um jogo difícil. Foi um jogo difícil. Não dá pra falar que não foi. Entendeu? Então quem perdeu dinheiro, cara, perfeito. Basta que você esteja na gestão, porque perder dinheiro você vai perder numa final de Libertadores, no final da Champions League e no campeonato chinês lá também. É o mesmo dinheiro. Depende de qualquer lugar, mesmo dinheiro. Então, essa que é a relação que você tem que ter aí na sua cabeça quando acontecer essas situações aí. Vamos falar agora de Champions League, né, Felipe?
Agora vamos falar de
duas jornadas de Champions, começando por amanhã, né? A gente já tem aqui a equipe do Bayern de Munique classificada, Paris Saint-Germain classificada e a Juventus classificada, né? E tem várias equipes que já podem se classificar nessa rodada também, como por exemplo o Real Madrid, caso bater o Paris e o Bruges não vencer, ou o Bruges não vencer o Galatasaray, né? Então, a gente já tem uma situação aqui. Esses são os primeiros jogos, né? Vamos falar aqui do... Tem algum destaque aí, Felipe? Algum jogo que se destaca aí do dia 26?
Cara, do dia 26? Vamos lá. Todo mundo sabe aqui que eu gosto muito do Salzburg, né? Mas ele é dia 27. Dia 26 a gente tem o Real Madrid e o PSG, né? Às 5 horas da tarde, se eu não me engano. Um jogo acho que vale, não sei, deixa eu só confirmar aqui a classificação, não vale a liderança, né, porque o PSG tem 12 e o Real tem 7, mas eu acho que é um jogo sempre interessante da gente ver, né,
demais,
um Real Madrid e um PSG, é um joguinho, pô, bacana, né, a gente tem também um jogo do grupo do C, tem Atalanta e Dinamo Zagreb, Atalanta começando a 1,55, velho, eu acho... Principalmente pelo que a gente anda vendo da Atalanta. Atalanta aí joga e perde, né? Enfim, nosso produtor aí postou no Instagram dele um agradecimento ao Higuaín, né? Pela virada em cima do Atalanta.
Higuaín voando essa temporada, cara.
Eu vi esse jogo e eu achei o jogo muito difícil de trabalhar, eu não fiz nenhuma entrada. Né? Eu particularmente achei difícil esse jogo. Mas a Atalanta parece estar com um nível um pouco abaixo, sabe, velho? Então, vai jogar contra o Dinamo de Zagreb. Dinamo de Zagreb a 5,50. Jogando a vida ali, porque o Shakhtar Donetsk pega o Manchester City lá na Inglaterra. Os dois, tanto o Dinamo Zagreb quanto o Shakhtar, tem o mesmo número de pontos. Cara, o Dinamo vai jogar demais aí, na minha opinião, entendeu? Então, eu acho que é um bom jogo aí pra gente prestar atenção. Próprio Manchester, não sei se o Manchester City, deixa eu olhar o preço do City e Shakhtar Donetsk, o City é 1,16, eu não faço esse tipo de jogo, entendeu? Eu passo longe, acho que não, só se acontecer alguma coisa, igual a gente comentou aqui, sei lá, tá perdendo o segundo tempo de 1-0, entendeu? Coisas assim, e eu ver que vale a pena uma entrada, e a gente tem também o grupo D, né, Gabigol, o grupo D que é o grupo mais... bosta de se fazer, velho. Porque a gente tem Juventus, que esse ano tá uma nhaca.
Tá uma nhaca, Juventus.
Atlético de Madrid, que é só decepção. Só decepção.
Aliás, o Cristiano Ronaldo foi poupado esse final de semana, né? Agora, pra pegar o Atlético de Madrid aí, né?
E a gente tem a porra do Bayer Leverkusen, velho. O Bayer Leverkusen é um time que só me faz raiva esse ano. O time pra perder gol, brother. Tem o Diaby, camisa 20. Ele perdeu um gol sem goleiro.
Esse Paris Saint-Germain, inclusive.
Meu Deus, cara. Eu falei assim, cara, não é possível que ele perdeu um gol sem goleiro. Ele driblou o goleiro, ele perdeu o gol, velho.
Aí esse jogo aí, galera, Locomotive e Bayern, é muita atenção do time de Locomotive. É bem arrumadinha, joga muito bem nos contra-ataques. Bayern Leverkusen normalmente joga com defesa alta. Muito cuidado. Aliás, o Christian Viaco metendo gol, velho.
Isso, e os dois times, né, com 3 pontos. E é um.
Briga pela Europa League.
Importante ir pra Europa League, exatamente. É. O Locomotive em Europa League, porra, os caras. Bom demais pros caras, né, velho?
Então, demais.
É um confronto aí que, como o Gabigol citou bem, é às 2h55, né? É um jogo aí interessante, né? Porque a gente tem. Às 2h55 vamos ter 2 jogos amanhã, né? A gente tem Locomotive Moscou e Bayer Leverkusen. Odds excelentes, né, para esse confronto. O Bayer Leverkusen ali por volta de 2,10. E o Locomotive 3 e pouco, né? Deixa eu só conferir para não falar bobagem. A gente tem aqui 3,60, isso. E a gente também tem o Galatasaray e o Clube Brugge, né? O Galatasaray esse ano tá pior que bater em mãe na sexta-feira da paixão por causa de carne. Tá difícil o Galatasaray.
Tá difícil o Galatasaray, hein?
E o Clube Brugge, eu vi alguns jogos, não gostei muito, Então provavelmente eu vou ficar. Esse jogo vai ser. Eu vou ficar ali de rabeta de olho, assim, mas eu vou dar mais olhada nesse Lokomotiv Moscou e Bayer Leverkusen.
Eu também, cara, eu também acho que vai ser o jogo mais interessante ainda das 55.
E às 5 horas a gente tem os titãs, né, Gabigol? A gente tem jogos do Bayern de Munique, a gente tem do Real Madrid, PSG, Tottenham e Olympiacos, né, Manchester City, Shakhtar.
Juve Atlético.
E Juve Atlético. E nesses jogos das 5 horas aí, o que eu vou fazer, que eu vou dar mais atenção, vai ser Juventus e Atlético e Atalanta e Dinamo Zagreb.
Muito cuidado nesse jogo, hein, cara, do Atalanta e Dinamo Zagreb. Duas equipes rápidas, né? Tendência é um jogo pra gols aí. Tendência é jogo pra gols e trocação. Trocação. 1,55 horas da Atalanta, Felipe Fernandes. Ai.
E o Real Madrid PSG ali é um jogo que, na minha opinião, não vale muita coisa. Não sei se o Neymar joga, acredito que deve jogar, né? O
Neymar deve jogar, sim.
Mas é um jogo que eu vou ficar de olho também, né? Mas não, vai ser o meu segundo principal. Se eu ver que, por exemplo, o jogo tá melhor do que o Juventus, aí eu passo pra ele, entendeu? Sim. Mas a ordem é essa, né? É Atalanta, Juventus e Paris. E aí eu vou, de acordo com o que eu vou vendo no jogo, eu vou mudando o foco ali pra pegar as oportunidades que eu vou vendo em cada jogo.
Pô, então, galera, já dá pra dar uma passada aí pra quarta-feira. Quarta-feira também tem alguns jogos bem interessantes, outros já não valem grande coisa. Mas eu acho que, assim, o jogo de destaque pra mim de quarta-feira ainda é Barcelona e Borussia Dortmund, pelo fato de ser a briga pelo primeiro lugar, apesar da Inter de Milão ainda ter condições de ser ali, de classificar, né? Na verdade, Barcelona com 8 pontos, Borussia Dortmund com 7 e a Inter de Milão com 4. Então, esse grupo F aqui vai ser muito interessante na quarta-feira. Porque, agora imagina a Inter de Milão indo pra cima desse Slavia Praga. Eu gosto da Inter, a Inter tá bem essa temporada. O pecado, eu acho que o pecado aí, sabe qual foi?
Uhum.
É num grupo muito difícil. Porque o Slavia Praga também é muito difícil.
Acho que a Inter perdeu em casa, não foi? Pro Slavia Praga?
Empatou no finalzinho, né? Chegou empatando no finalzinho.
Cara, a Inter esse ano tá com um padrão tático interessante. Ela não tá conseguindo criar muitas chances, isso é verdade. Mas o Antônio Conte, ele, não sei o que ele tá arrumando, velho. Ele tá complicando, não é um cara fácil de lidar, entendeu? O Barcelona tá uma bosta esse ano. Os jogos que eu vi do Barcelona estão sofríveis. Não sei o que está acontecendo. Último
vencendo
jogo...
na continha do chá, né? Vencendo ali num lance aqui, ali, uma genialidade do Messi, como sempre.
Não é que, sabe, não dá confiança da gente trabalhar o jogo do Barcelona. Eu nunca gostei. Nunca gostei de trabalhar. E esse ano tá menos ainda. Porque esse ano ele não tem nem aquela volúpia que tinha 2-3 anos atrás. Esse ano tá foda trabalhar
assim. Normalmente resolve numa bola ali. Eu não sei se o Valverde fica até o...
Ah, não fica, fica não, não fica não.
Não dá, cara, não dá. Não dá pra ver o Barcelona jogando dessa
assim,
forma.
O Barcelona tá com muito jogador abaixo do nível que a gente costumou a ver, né, velho? Porra, velho. O Dembélé, velho. Obrigado, abraço, tchau, entendeu? Os moleques lá, como você diz, da canteira, como você diz assim, né? pode fechar lá uma cia que deu errado, só deu Messi, né? Messi, Xavi, Iniesta, e acabou, né? Você que fala isso, né? Velho, os moleques estão hoje lá jogando no Barcelona, pô, estão abaixo o nível, né? Tá bem abaixo. O Barcelona fez contratações interessantes do Arthur e do De Jong, mas ainda não.
Eu vou falar pra você, eu acho que o De Jong tá jogando melhor que o Arthur. O Arthur tá mal demais. Vejo o Arthur muito mal.
E o Griezmann nem se fala, né, velho? O Griezmann ainda não disse que veio, né?
O Griezmann foi o maior erro dele. Eu preferia ser rei no Atlético de Madrid do que não receber a bola no Barcelona. Talvez ele seja até campeão no Barcelona, mas sem receber a bola.
Ah, é complicado.
É basicamente o que acontece nos jogos, né?
Mas é complicado. Como é que você fala pro cara? Porque o Barcelona é Barcelona.
Não, quando o Barcelona chama, eu sei que os caras vão. Isso daí pra mim é muito questão do Neto, né? Neto e o Cillessen, que fez a troca. O Neto era um goleiraço no Valencia. Era titular absoluto. Querendo ou não, o Valencia ganha uma copinha ali, né? Ganhou a Copa do Rei, inclusive, pra cima do Barcelona. E agora vai ser reserva eterna do Ter Stegen.
Não,
jogar nunca.
O Cillessen também. Como assim o Barcelona contrata o Cillessen? O Cillessen então. É uma bosta, velho. Uma bosta, ele é horroroso. Ele é o Edson Seis Dedos da Europa, velho. O cara chama gol, velho. Ele é muito ruim.
Pois é. E, passando...
e aí, assim, não, vamos, só pra gente terminar esse
finalizar
grupo.
Esse grupo.
É, a gente tem aí Barcelona com 8 pontos, Dortmund com 7, Inter com 4 e Slavia Praga com 2. Então a Inter de Milão é um jogo muito, 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 muito importante pra Inter com odds 2,20. É um jogo interessante da gente se fazer, certo?
Cai muito na... Exatamente, cai e muito na importância que a gente falou lá também no brasileiro, né?
É, a Inter de Milão, principalmente o Antônio Conte, é um time que gosta de jogar com espaço. Um time que gosta de jogar no contra-ataque. Não é um time de organização ofensiva para enfrentar defesas em bloco baixo, fechadinho, não. É um time que gosta mais quando ele é atacado. E eu acredito que o Slavia Praga vai atacar.
Sim.
Por que que ele vai ficar defendendo, véio? Jogando em casa? Sabe, perder é o normal, entendeu? Para o Slavia Praga, perder é o normal. Então eu acredito que eles vão de atirador kamikaze e vão para cima.
Vai
tentar ver o que dá pra fazer. E aí pode ser interessante um jogo pra gols aí. Ou até um backzinho Inter. Talvez. Sim. Aí no segundo tempo, alguma coisa assim. E o Barcelona e Borussia Dortmund é um bom jogo pra ficar de fora, né? O Borussia, assim, na minha opinião, o Borussia tá muito abaixo do Barcelona, né? Não porque jogador e etc, mas por jogos recentes. Acho que os erros que o Borussia vem cometendo quando se joga com uma equipe do mesmo estando mal, com jogadores tão decisivos igual o Barcelona tem, por exemplo, o Messi, o Suárez.
Não, imagina não perdoa, jogar com, né, essa velho? Linha alta dessa. Jogou contra o Paderborn, tomou 3, o Barcelona toma 6, velho.
É mais ou menos isso. E assim, eu não, agora me foge aqui na mente, mas historicamente o Dortmund costuma mamar pro Barcelona, velho.
Sim.
Eu tô viajando. Eu não consegui fazer essa preparação pra esse jogo. Mas historicamente, assim, o Dortmund não tem bom retrospecto contra o Barcelona, né?
Ah, o Barcelona, querendo ou não, ainda na pior, os dois ali com uma fase ruim, ainda assim é. O Barcelona, pra mim, é bem favorito.
Né? É, mas se pra deixar claro esse jogo, né, Gabriel? Qual que é a maior característica do Barcelona? Controle de bola.
Sim.
Criou chance, é caixa. Barcelona é isso. O Borussia é um time que assume muitos riscos. É um time que assume muitos riscos, né? Mas historicamente era aquele time que fala assim: eu vou tomar 2, mas eu vou fazer 3. Só que esse ano não tá fazendo 3, né? Esse ano ele tá sofrendo muito, mas não, o ataque não tá produzindo, né? A gente teve a lesão do Paco Alcácer. Conseguiu uma vitória, uma virada heróica contra a Inter. Conseguiu, velho. Porra, foi show. Mas saiu mamando de 2-0. Se sai mamando de 2-0, né? No Barcelona, né, Gabriel? Não sei se volta.
Não volta, pra mim não volta.
Então é diferente, assim. E a Inter jogou muito mal também aquele segundo tempo, né, velho? Muito mal.
Muito mal. Cara, foi o erro que o Conte acabou querendo trazer o time pra trás, né? Falando, não, estamos com o jogo decidido aqui, vamos fechar a casa. E acabou dando muito mal ali. Aí os outros grupos que temos aqui, temos um jogo entre Liverpool e Nápoles, meu amigo.
Liverpool e Nápoles, né?
Um bom jogo que normalmente tá... Toda vez que a gente pensa, pô, é um jogo pra over, jogo pra over, no fim das contas não tá sendo tanto gol, né, velho? Tá enganando muito o mercado esse jogo, Liverpool.
É um jogo, todo mundo fala assim, pô, jogaço, é 1-1.
Aqui, ó, eles se enfrentaram em 18-19, 1-0 Napoli jogando na Itália, 1-0 Liverpool jogando em Anfield e 2-0 o Napoli no jogo da ida, né? Agora teremos o jogo da volta, Liverpool que tá aí com uma odd próxima de 40, só que o Liverpool tá jogando muita bola, né, velho? Muita bola o Liverpool tá
assim,
jogando. E pra,
eu,
é pra garantir...
Eu não tô gostando muito não, mas beleza.
Ah, cara, é um time que faz o resultado com uma facilidade, entendeu? Na hora que quer correr pra fazer o resultado, é 2 minutos pra fazer o gol.
É, isso aí é verdade. Isso aí, esse ponto aí. O time faz muito gol no fim, toma muito gol no final e busca ainda, faltando 3 minutos pra lá e busca.
Pô, tomaram o gol do Crystal Palace lá no finalzinho, falei... Liverpool vai dar uma tropeçada, que nada, véio. 2 minutos depois pro gol, falei, nossa, mas deu nem tempo, cara.
Deu nem tempo, né, velho? Então
é o jogo, aqui já temos o, ainda o Napoli não tá garantido, né, matematicamente, nem o Liverpool, mas tem o Salzburg com 4 pontos, né, esse também é outro jogo interessante, né, o Felipe, o Salzburg, seu querido Erling Brun Haaland. É assim que fala? Erling Brun Haaland?
Isso, isso aí, se não for, ficou assim. Não, também você fala, não sei, eu falo Haaland, só isso.
Haaland. Que vai enfrentar alguém que é fora de casa. E 65 essa odd, velho.
É, e na Bélgica, né?
Na Bélgica.
O Genk é uma equipe que tem bons jogadores. A gente tem que ficar de olho nisso. Obviamente, quando tem de muitos jovens, é uma equipe que oscila mais.
Sim.
Né? Tanto que ela está em nono aí no Campeonato Belga. O Clube Brugge, que vai pegar o Galatasaray, que eu não falei tão bem assim, está em primeiro. Né? Então, na minha opinião, essa hoje está... Tá boa, assim, não sei. Eu não consigo precificar, sendo bem honesto com o pessoal, se a 1,65 tá no valor justo. Eu não sei. É muito porque o Genk tem alguns jovens, bons jovens jogadores. No primeiro turno, foi uma sapecada, né? No primeiro turno que eu falo, essa primeira fase do grupo, né?
Sim.
Foi 5-1, sei lá.
Deixa eu só, pra não falar besteira, 6-2.
6-2. Então foi uma... Surra. E eu, e sim, velho, eu gosto muito desse Salzburg, mas muito mesmo. Eu acredito que eles não vão conseguir passar para a segunda fase, infelizmente. Gostaria de ver esse time passando
no lugar do Napoli. É outro, né? Já tinha dois gigantes, né, velho? É. Apesar do Napoli estar em uma fase, né, por conta daqueles problemas.
É, uns problemas nada a ver, né, cara?
É, uns problemas bem loucos, né, na verdade.
O dono do Napoli... Bebeu bosta, não é possível. Cara,
inclusive ele falou, né, que ele vai desfazer, de né? Ele falou que ele vai desfazer de vários jogadores, né? Entre eles, Koulibaly, Dries Mertens. Então, ó, os times aí do mercado, fica atento. O Corinthians, aí, ó. Ó, com um zagueiro e um atacante aí, ó. Mertens lá no ataque, Koulibaly na zaga lá pra bancar pro Manuel.
Então, eu acredito que esse jogo também vai ser um jogo de gols, assim. Acredito que batam ambas. Esse jogo do Genk e Red Bull Salzburg, mas eu ainda prefiro estar a favor do Salzburg nesse confronto.
Sim.
Eles vão ganhar porque uma vitória aí significa a glória, né, basicamente, porque eles ficam vivos ainda, né? Vamos supor que o Liverpool ganhe aí do Napoli, né? Tem mais um jogo na Champions League, não tem? São quatro jogos, são seis, né?
São seis jogos, né?
Então tem mais esse contra o Salzburg.
Essa rodada 5.
E tem mais um que provavelmente é contra o Liverpool na Champions League. Deixa eu conferir aqui. O Saldo, ele enfrenta o Genk e depois joga contra o Liverpool. Isso. Então, se o Liverpool ganha do Napoli e o Genk e o Saldo ganha do Genk, o Saldo entra vivo ainda para essa segunda vaga na última rodada, né? Porque o Liverpool pega o Saldo e o Napoli pega o Genk. Aí se o Napoli tropeça no Genk. Eu sei que é difícil, mas enfim, entra vivo ainda. Mas a vitória contra o Genk aí já classifica ele para a Europa League, que eu acho que deve ser
realmente
o objetivo. Mas de
bom tamanho, né? Vamos falar a verdade, para ser honesto, tá de bom tamanho. Pelo grupo,
e,
galera.
E entra como forte, né, Gabigol, na Europa League. Entra muito forte na Europa League.
Inclusive foi semifinalista, né?
Ano passado. Então, assim, acredito na vitória do Salzburg. Agora, passando pro Liverpool e Napoli, eu não vou fazer esse jogo, muito pelo que você já comentou, velho. É um jogo que a gente cria expectativa e ele vai completamente ao contrário. Aí é um mercado, um jogo que não tem como a gente ficar contra o Liverpool, velho.
É porque muito difícil.
Não sei que seja uma coisa muito clara. Então, assim, é um jogo que me dá posições que eu não me sinto confortável.
Sim.
Igual antigamente ficar trabalhando limite em jogo de Barcelona, sabe? Ficar fazendo lei livre. Porra, é difícil, né, velho?
Difícil, né?
Melhor não fazer nada.
Melhor não fazer nada. Vamos aqui de grupo G, então. Esse grupo aqui que é um dos mais embolados, né?
É um grupo bom. É o grupo da Champions League que mais me deu dinheiro, esse grupo aí. Sim.
Cara, surpreendeu o Zenit em alguns jogos, né? O Zenit tá em terceiro colocado, vai pegar o Lyon dentro de casa, tá? Com a necessidade de vitória, já que tem 4 pontos, Lyon 7 e o RB Leipzig já disparou ali com 9. E o Leipzig vai tentar confirmar a classificação contra o Benfica, casa, jogando dentro Benfica. De casa com uma odd de 1,50. Eu gosto muito do Leipzig.
Eu também gosto muito do Leipzig, mas essa odd aí, preciso do live.
É que pré-live eu não fazia tá muito mal, não, cara. Não, assim, pré-live eu também não faria. Mas eu... O Benfica tá mal, né, velho?
Não, tá mal. É, infelizmente esse jogo é às 5 horas. Se esse jogo fosse às 12h55, com certeza absoluta, eu estaria fazendo esse jogo com foco principal. Sim. E com uma mão mais pesada até. Agora, como ele, eu vou estar dividindo a atenção dele com os jogos das 5, provavelmente eu não, ele vai ser um dos principais, meus jogos das 5 horas, mas eu não trabalharei tão, com tanta confiança, né? Igual se ele fosse às 12h55. Acho que não tem muito do que a gente dizer sobre esse confronto, a não ser que o Leipzig é favorito mesmo, de fato. Né?
É, esse jogo eu vou ver principalmente porque na quarta-feira, né? É o, um dos jogos, né, das 55 é o Zenit, então eu vou olhar bastante ele. Depois o Leipzig também, vou ter que dividir a atenção entre o jogo da Inter, entre o jogo do Barcelona, ou seja, tem muito jogo. O problema da Champions League é isso, né, velho? Tem muito jogo, acontece muita coisa ao mesmo tempo, então cuidado pra você, no fim das contas, ficar como espectador, entendeu? Ah, olha um pouquinho aqui, olha um pouquinho ali, no fim das contas você não pegou nada. Então às vezes vale a pena você já fazer igual o Felipe fez aí, já saber os jogos que ele vai focar realmente, os outros ele deixa de lado, caso veja o valor, ele vai pra lá, né, mano?
É, a gente tem também, né, Gabigol, o Zenit contra o Lyon, né, as 2h55, Lyon titubeou esse ano, trouxe o Rude, deu uma melhorada, mas o campeonato francês, os jogos que eu vi,
não me convence.
Não gostei tanto.
Zenit na Rússia é pedreira, hein, velho?
É pedreira, exatamente. Oh, é
pedreira.
Complicado lá. A gente tá entrando pro inverno rigorosíssimo, né? É, então, deixa eu só olhar quantos graus tá em São Petersburgo agora.
Ao vivão, hein?
Porque se tiver muito frio, assim, cara, lá tá menos 4 agora. E o jogo é quarta-feira, né? Quarta-feira com perspectiva aí de estar menos 1, né? Então, chovendo, nevando e menos 1. Então, é complicado aí pra jogar a bola lá, né, Gabriel? E o Zenit, como você mesmo disse, cara, engrossou, velho, pros times, engrossou.
Ah, o próprio Lyon saiu à frente do Lyon, depois o Lyon conseguiu empate, né, no jogo da primeira fase, e jogou muito bem na situação, na ocasião no contra-ataque, né? É. Eu acho que essa diferença desse jogo aqui, que a gente vai ver talvez o Zenit um pouco mais com a bola, por ser o time da casa, então a gente vai ver a criação deles. E isso é porque o Zenit tá sem o Malcom, o Malcom tá contundido.
Exatamente.
Mas é uma excelente equipe mesmo. Me surpreendeu bastante. Pra falar a verdade, eu achei que ficaria...
É. O Zuba, sei lá como é que chama.
Muito bom jogador, aliás. Eu gosto muito dele, velho.
É um time que joga mais usando o pivô dele, né? E ele é um bom finalizador, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente.
Bola aérea. Nossa, ele é muito bom pelo alto. E por fim, o último grupo, talvez o grupo mais embolado, ou o grupo mais embolado, né? Que é o grupo H de Valência, Chelsea, Lille e Ajax. Lille já deu tchau pra tudo, né? Lille, Lille tá ali só pra incomodar. Um pontinho. Claro, perdeu um monte de jogador, né? Porque conta da boa campanha que fez a temporada passada. Valência com 7, Chelsea com 7 e Ajax com 7 também. Aí a gente vai ter um Valência e Chelsea. Esse também vou olhar, né? Que é outro jogo das 2h55. Chelsea com uma odd de 2,10 para cima do Valência 3,30. Não vai ser um jogo fácil de trabalhar, tá? Vou ver ali com muita cautela, porque é um jogo que facilmente... Acredito que a gente pode tomar um gol contra, então muito cuidado para quem for trabalhar match odds principalmente. E o outro é o Lille Ajax, esse daqui eu quero tentar buscar esse back Ajax, é uma odd de 1,85, viu, Felipe? Eu gosto.
Eu também gostei do que eu vi nessa precificação. A vitória é importantíssima para o Ajax, porque Ajax, Chelsea e Valência todos têm 7 pontos, né? Então estão todos vivos, né? Então... e como você mesmo disse, o Lille é o saco de pancada desse grupo, então o Ajax tem que ganhar. Sim. Tem que ganhar. E aí, eu acho que não tem muita coisa a não ser trabalhar, talvez um ambas aí. Não sei se o Lille vai ter essa força de fazer um gol no Ajax, mas trabalhar mais a favor do Ajax aí, eu acho que pode ser uma boa coisa. Esse jogo eu vou olhar ele como prioridade aí nesses jogos das 5 horas. E Valência e Chelsea é um bom jogo. Eu acho que Acho que o Valencia esse ano não tá tão bem assim quanto a gente já viu, né, Gabigol?
Sim.
É, esse último jogo foi contra o Betis, se eu não me engano. Perdeu do Betis. Então...
Nada, hein?
Valencia
não me convence.
Teve um jogo que eu fiz que eu não lembro. Foi esse ano. Que foi um gol no finalzinho e tal, que teve VAR e tal. Foi um jogo que, poxa, o Valencia teve o controle do jogo, mas pra fazer o gol foi um custo, cara. Foi
um custo. Parto, né?
É. Então, assim, e eu vejo o Chelsea com mais naturalidade, assim, nessa questão ofensiva. O Chelsea tem problemas defensivos, sim, né? O nível do campeonato inglês é muito maior, né, do que o Valencia encontra no campeonato espanhol. E o Chelsea é o quarto colocado do campeonato inglês, né? Com jovens sim. jogadores, né? Então, assim, o Chelsea aí, eu vejo o Chelsea favorito para esse confronto. Acho que a precificação tá boa. O Chelsea aí é 2,10 contra 3,30 aí do Valencia. Eu gosto desse jogo também, principalmente pelo que a gente viu no último jogo do Chelsea na Champions League. Então é um jogo aí que é interessante você trabalhar, né, amigo? É um jogo que a gente pode acreditar em meio que tudo, né?
Com certeza, né? Mas é um jogo interessante, né? Mas é como eu falei, é um jogo com um pouco mais de cautela aí pra ir. Eu acho que a situação ali desse grupo ainda eu gosto muito mais do jogo das 17, né, que é o Ajacão. O Ajacão não decepciona. 15 promes voando ali. É isso então, né, Felipe? Acho é uma boa Champions passada, é né? Deu uma boa passada aqui na Champions, né? Acho que não tem muita coisa pra, também pra gente falar no brasileiro, a não ser cuidado, né?
Se o Théo não tivesse amando tanto o peru, né? O Théo não quer largar o peru. Ele faz uma múltipla pra vocês, que ele é um homem da
mão. O Théo é o homem da mão. Quem sabe ele manda lá no nosso grupo do Telegram. Inclusive, pedir pro nosso editor deixar aí o grupo do Telegram pra quem quiser seguir, pra galera que tá vendo ao vivo aqui. Obrigado, então, ao Felipe, então, por esse episódio aí. Parabéns, novamente, ao Flamengo pelos dois títulos. Muito cuidado.
Antes de você se despedir, deixa eu fazer só uma... No Campeonato Brasileiro.
Claro.
A gente tem aí a Série B que tá chegando no final. A última rodada. 4:30 no sábado, se eu não me engano. Sábado ou domingo, acho que é sábado. A gente tem aí confrontos. Deixa eu só. Que eu sei que o América joga contra o rebaixado São Bento. E eu não lembro contra quem o Coxa joga, né? Eu sei que o Coxa jogou contra o Bragantino e venceu. Uma vitória importantíssima, né? Do Curitiba.
Curitiba pega o Vitória fora de casa.
Então, deixa eu abrir aqui a Série B. Isso, abri aqui a Série B.
Perguntaram no nosso chat ao vivo aqui se
a gente tem aí
sobe.
O Curitiba com 63 pontos, o América em quarto lugar com 61 e o Atlético Goianiense também com 61 pontos. O Atlético Goianiense que tropeçou contra o Brasil de Pelotas, né, cara? Na última rodada, foi um jogo aí que o pessoal ficou falando que o jogo era vendido, encomendado, mas, porra, o Brasil de Pelotas era muito ruim, gente. Né? Então a gente tem aí o América jogando contra o São Bento no dia 30 de novembro, acho que é sábado, né? Todos os jogos aí do sábado às 16:30, né?
Isso mesmo.
Então a gente tem América e São Bento já rebaixado. O América precisando aí, desesperadamente, dessa vitória, ou então um resultado igual ou melhor do que o Atlético Goianiense. Então, se o Atlético Goianiense empatar, o América também tem que empatar ou vencer. Né? Se o Atlético Goianiense perder, já tá classificado o América. O Atlético Goianiense joga contra o Leão, né? O Sport Recife, um jogo difícil para o Atlético Goianiense. Mas o Sport já subiu, já está classificado para a Série A, já fez festa. Então a gente é difícil a gente entender como que o Sport vai entrar para esse jogo. A gente sabe que o Goianiense vai entrar jogando a vida. E o Sport, eu acho que o Sport vai só lá por ter que ir, entendeu? Se pudesse, nem ia, e é isso. Então, o Atlético Goianiense é um time que já apresentou um futebol melhor do que vem apresentando. Tem um jogador que eu acho que um atacante que vai iludir muita gente ainda, né, no Campeonato Brasileiro de Série A, principalmente, que é o Pedro Raul. O cara tem 1,92m e tal, tem alguns gols, mas ele é bem, bem limitado, sabe? Mas ele é aquele estilo de jogador que chama atenção por ser alto, né, velho? Por você conseguir fazer parede e tal, mas ele é limitado. Parece o Pedro Odone, Gabriel. Não sei se você lembra do Pedro Odone.
Lembro,
você lembra?
Lembro.
Pois é, então a gente tem. Parece o Pedro Odone. E esse jogo é difícil, mas eu acredito que o Atlético Goianiense possa até vencer esse jogo. Mas, e aí entra o América jogando contra o São Bento. o América aí que vai fazer de tudo para vencer esse jogo. Se bobear, deve sortear até carro lá para encher o Independência. E o São Bento já rebaixado, né? Aconteceu Milão. Milagre não, né? Uma coisa inédita, né? Que um empate do Figueirense, né? Rebaixou os quatro times ao mesmo tempo, né? Matematicamente. Então, é um jogo aí que vai ser interessante se trabalhar. Eu acho que o Curitiba, cara, muito difícil o Curitiba não subir, viu, gente? É muito difícil mesmo.
Tem empatezinho, também, né? Pelo que eu vejo, que um empate já garante.
Pro Curitiba não classificar, velho, ele teria que perder e o América e o Atlético Goianiense ganhar, né? Porque mesmo que se ele empate e o Atlético Goianiense vença, ele tem mais vitórias que o Atlético Goianiense, né? Ele tem 17 vitórias, o Atlético Goianiense seria 16, empataria o número de pontos, mas daria Curitiba. Então é muito difícil o Curitiba não subir, muito difícil mesmo. Então acho que da Série B fica sendo isso, né? Eu acho que fica aí o alerta pra gente fazer tanto o jogo do Atlético Goianiense quanto do América. Eu acho que vão ter boas oportunidades de trabalhar ali nesses jogos. E da Série A fica aí uns destaques meus aí. Chapecoense e Botafogo. Vai ser um jogo ruim de se ver, mas necessidade absurda do Botafogo ganhar. Fica também o destaque para Flamengo e Ceará. A gente não sabe como que o Flamengo vai jogar essa partida.
Será que o Jorge Jesus poupa finalmente?
Cara, eu espero que o Flamengo entregue de todo o coração essa vitória pro Ceará. É o que eu mais quero.
É que é uma coisa que pode complicar o próprio Fluminense, né? Um rival.
Exatamente, né? Então tem que. Eu acho que tá campeão de tudo, deixa eu jogar os moleques sub-20, entendeu? Jogar pra quê esses quatro últimos jogos aí, o Flamengo?
Deixa o Gabigol tomar uma cachaçinha.
Tá louco, entendeu? Vai curtir a vida aí. E a gente tem também hoje, né? CSA e Fluminense, jogaço. Jogaço mesmo. Não pelo que a gente vai ver, mas é um jogo que o Fluminense precisa dessa vitória desesperadamente, né? E na quinta-feira a gente tem Fluminense e Palmeiras. A gente também não sabe como que o Palmeiras vai jogar esse jogo. Eu sei que tá uma crisezinha no Palmeiras. Porque o Palmeiras, como eu não sei, acho que foi no meu canal que eu falei, né? Que o Palmeiras é o exemplo do que. Por que o futebol brasileiro tá errado. Porque é um time que tem dinheiro para fazer o que quiser. E faz aquilo mesmo do mesmo, né, velho? Mesmo do mesmo. Contrata bons jogadores e não funciona. Não funciona, né? Então pega aí Fluminense e Palmeiras, pode ser uma coisa difícil aí pro Fluminense, né? Porque a gente tem que ver qual vai ser o resultado de hoje. Mas o Fluminense também vai jogar desesperado contra o Palmeiras, que tem essa pressão, né? Então pode ser um jogo difícil aí pro Fluminense. E o jogo da vida do Cruzeiro, às 9h30, que é Cruzeiro e CSA. Né? Se o Cruzeiro não vencer o CSA, amigo do céu, vai ser complicado. Nossa, porque depois ele pega Vasco fora, Grêmio e Palmeiras. O Grêmio aí, não sei. O problema é que ele vai pegar tanto o Grêmio quanto o Palmeiras nesse final de campeonato, que já meio que já vai estar definido, né? Se fosse mais por agora, talvez complicasse a situação do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tem que vencer o CSA de qualquer forma, né? Tem que vencer pra pegar mais um respiro, né? Porque o Cruzeiro, ele, além de estar mal na pontuação, tem a questão das vitórias, né? Que é dessa pessoal da parte de baixo da tabela, é a equipe que menos venceu, né? Então, no critério de desempate, ele sempre vai estar perdendo. Então, é uma situação aí desesperadora para a torcida cruzeirense, que não está acostumada a essa situação. E principalmente, além da torcida, os jogadores, né? Nunca jogaram esse tipo de situação. E como o Alex Talento, né? Aquele que jogou no Palmeiras, Curitiba, Cruzeiro.
O Alex Cabeção.
O Alex Cabeção já falou muito bem. São campeonatos distintos. O jogador que está acostumado a jogar na parte de cima da tabela, ele cresceu, se foi moldado por um tipo de pressão, né? O jogador que joga embaixo, ele foi moldado para outro tipo de pressão, né? Então, são coisas diferentes você jogar em cima do que você jogar embaixo. Quando você tá em cima, querendo ou não, você tá em cima, velho. Você perder, o máximo que vai acontecer é você não ganhar o título. Embaixo,
exatamente,
não.
Exatamente.
Embaixo, você não ganhar, você cai para a segunda divisão e aí o bicho pega. Principalmente para uma instituição do tamanho da do Cruzeiro, né? a do Cruzeiro aí, que o torcedor cruzeirense que foi fazer um protesto e escreveu Cervandijas no muro, onde se a gente comparar com outras equipes do futebol brasileiro, como Atlético, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e etc., é sempre um acabou a paz, Taça Mickey e etc., né? Os caras escrevem Cervandijas, que a gente tem que até olhar no dicionário para descobrir que significa verme, parasitas.
Então, caramba, velho, tá doido.
Então fica aí esse panorama rapidinho aí da Série A do brasileiro, que eu acho que se a gente escolher os jogos que tem necessidade,
bem,
de vitórias,
né? Necessidade.
Das equipes que precisam,
vale alguma coisa, né?
A gente consegue extrair alguma coisa ainda desses confrontos. Agora você vai pegar, sei lá, São Paulo e Vasco. Aí, sei lá o que vai dar esse jogo, entendeu? O que, que essas duas equipes querem? Beleza, São Paulo precisa vencer, 24 jogos sem vencer. Tem ali a questão da Libertadores, mas se a gente parar aqui e abrir a tabela do brasileiro e a gente olhar, até o oitavo vai pra Libertadores. Até o oitavo.
Hoje em dia tá fácil Libertadores, né? Até o Corinthians é pra Libertadores.
Principalmente
agora,
depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores, e o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, né? Então ali até o décimo, o Botafogo tá com vaga na Sul-Americana. 14º colocado.
Que fase.
Então assim, realmente, a gente pegar um Vasco aí em São Paulo, a gente não sabe direito, né?
Que esperar,
a gente vê,
né,
que o São Paulo tem um pouco melhor e tal, mas ele não sabe direito o que esperar, beleza?
Beleza, galera. Então, obrigado a todos, obrigado a Bodog, que é a nossa parceira aqui no BetCast. Obrigado pra galera que tava ao vivo aqui conosco. Não esquece de se inscrever no nosso Telegram. Tamo junto, valeu, Felipe. Grande
valeu.
Abraço.
Deixar uma hashtag aí pro Theo largar o peru. Pro Netuno.
Theo larga o peru.
Volta o BetCast.
Sai da água, Netuno.
Sai da água, Netuno. Esse também tá bom. Sai da água, Netuno.
Sai da água, Netuno. Valeu, galera.
Valeu, pessoal.
Abraço.
Obrigado, hein. Tchau, tchau.